Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Com mais tempo aparentemente disponível no cotidiano das pessoas, começa a dar aquela coceirinha para investir em um console de videogame.
Tô ligado.
Mas com a chegada iminente de uma nova geração, este ano seria a hora certa de comprar? O que a Microsoft e a Sony vão entregar no segundo semestre de 2020? No update dessa semana, vamos falar sobre o que envolve esse mundo de consoles, seu
Tatacão. É, professor Mauri, eu devo admitir, estou deveras empolgado com o cenário atual, com os futuros lançamentos, mas o dólar a R$6 está meio que impeditivo.
Cara,
meio que
tá tenso, né? Porque a gente começa a ver a geração atual subindo com preço lá em cima.
Cara, porque o dólar teve um aumento de 50% do dólar de janeiro de 2020 para agora, maio de 2020.
E quem paga essa conta é o consumidor. Ele vai refletir o valor final dos produtos e não tem jeito, vai ser assim, né?
E o que impacta na grande maior parte dos jogos também, porque se você compra principalmente pelas plataformas digitais, né? Nas mídias físicas também. Mas os jogos também estão ficando mais caros. Então, isso tudo impacta. A galera que é PC gamer, com certeza tem uma vantagem nesse aspecto. Eu, particularmente, gosto de jogar em todas as plataformas, mas eu gosto também de ter console. Só que a questão é que agora você tem que pensar mais pra comprar um jogo, porque o dólar tá impactando. Mas fora isso, fora a questão da realidade do Brasil, nós temos um cenário aonde, agora no segundo semestre, que tá aqui do lado já, nós estamos na esquina do segundo semestre de 2020.
Cadê?
Teremos novos lançamentos ou a próxima geração de consoles apresentados. A gente já tá recebendo teaser e pré-anúncios aí desde a E3 do ano passado, mas nós sabemos que teremos um novo PlayStation, no caso o PlayStation 5, e um novo Xbox, o Xbox One Series X.
Acho que não tem o One, né? É só Xbox Series X, não é?
É, não é? Às vezes eu ouço One Series X, às vezes Series X, mas é isso aí. É o Series X.
Eu tava esperando.
Que é um nome estranho pro brasileiro falar, né? Série X.
Série X.
Pronto, vamos ter aí o novo Série X.
É, não, e fica bonito. Xbox Série X. É porque, na verdade, foi uma decepção pra mim, né, Microsoft? Porque tinha o 360 e eu tava esperando o Xbox 720.
Eu tava esperando 720.
Entendeu? Mas não foi.
E aí o outro ia ser 1080.
1080, nossa, caramba.
Eu ia pular pra 4K. Xbox 4K.
Não, e a gente já começa a ter acesso a algumas informações, como configuração de produto e tudo mais. E a gente consegue ver que vai ser uma geração bem parruda, pelo menos pois aí pro lado da Microsoft da Sony, né?
É, e assim, a apresentação que a gente tem visto, a gente viu todos os trailers, a gente viu todos os anúncios, até o anúncio do logo do PlayStation 5.
Ah, mano, vai
tomar no cu, né? Sony, para, esse é o novo logo do PlayStation 5. E a gente, é igual do 4, só que tem o 5. tá bom, tá tudo bem. Não vamos ficar prestando muita atenção nisso. É, mas, assim, de verdade, a gente tá muito empolgado com o que a gente vai poder ver no potencial gráfico dos próximos consoles. Principalmente porque o que o console permite, na grande maior parte dos casos, por mais que a gente saiba que tem um PC, aqueles PC redondinho, caprichado, com baita hardware, muitas vezes ultrapassa, né, os consoles, mas a gente também sabe que o console acaba barateando o custo de você ter uma performance muito boa daqueles jogos. Então, particularmente, eu acho muito gostoso ter um console de videogame em casa. Às vezes, mais de um quando possível, né?
Não, sempre que possível é legal. Pra você ter opções, né?
Exatamente.
Nada melhor que ter opções.
Exatamente.
Mas falando aí um pouquinho das configurações, né? Do que a gente já sabe, por exemplo, da série X, né? A tendência é que ele, pelo menos que foi anunciado, é que ele seja até um pouco mais potente do que o PlayStation 5, né? A
configuração. Pelo menos nominalmente, né? Pelo menos ali no hardware.
É isso aí. Eles prometem aí um processador aí da AMD, octa-core, uma placa de vídeo
poderosa, capaz de ter 12 teraflops de processamento. Nossa. Tipo, mano, é absurdo. 16 GB de RAM com uma DDR6 de memória. Cara, 1 TB em SSD. Então, assim, tudo pra fazer os jogos rodarem...
Rolando Ray Tracing tanto em um quanto no outro, assim, todo redondinho.
Mas tudo pra fazer o jogo rodar liso, né, mano? Rodar bonito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra questão. A gente tem as desenvolvedoras de jogos já não fazendo... lançando jogos, né, lançando pelo menos trailers, mostrando os jogos não na sua potência para esse tipo de console. Por exemplo, o que aconteceu, acho que com Assassin's Creed essa semana, onde eles mostraram o trailer do jogo e o jogo não atingia o número de FPS, 60 FPS, que a nova geração se propõe a atender.
Mas pelo menos no trailer,
Não, mas aí a Microsoft declara que eles não vão obrigar as desenvolvedoras a atingir essa potência. Cara, pô, é complicado.
Não, gente, é trailer. Assim, eu entendo o que você tá falando, concordo com você. Acho que a expectativa de termos jogos a 60 FPS ou mais... é o que a gente realmente quer ver. Mas eu acho que não vai acontecer em todos os cenários. Não são todas as marcas, todos os desenvolvedores que vão fazer isso. E, assim, normalmente, a gente sabe que quem pega o console logo no lançamento normalmente são os early adopters mesmo. É a galera que tá muito empolgada pra jogar um jogo exclusivo. A gente tem o caso do Halo, né, cara, que foi anunciado... Qual que é o nome do Halo novo anunciado? Halo Infinity, que vai ser o do Xbox Série X, Série X. Mas... é, e a PlayStation já falou que vai ter vários jogos exclusivos também pro PlayStation 5. Então, de verdade, cara, essa galera que se empolga mais com esses exclusivos e querem jogar logo no começo é que normalmente compra esse lançamento. A gente tá falando, agora antes da gravação, o pessoal tava discutindo do PlayStation 4 hoje estar custando R$2.400, né? R$2.500 aqui no Brasil. Mas a gente tinha a brincadeira do PlayStation 4K, né? De que PlayStation lançava R$4.000 no Brasil.
Ele foi... O preço de lançamento no Brasil foi R$3.999.
E o dólar tava abaixo dos R$4.
Não, e enquanto a Microsoft tinha lançado Xbox One a R$1.500, R$1.600, né? Pô, era uma diferença muito grande na época e isso realmente impactou o mercado. E aí, obviamente, depois a Sony foi lá, trouxe a produção, né, pra cá e que parou e aí chegou num valor aí próximo dos R$2.000 e ficou muito tempo nessa faixa de R$2.000, depois caiu pra R$1.500 e aí agora passou a subir de novo por causa da alta do dólar.
Eu tô quase comprando um PlayStation 4.
É mesmo, cara? Conheço um cara que tá vendendo então, um PlayStation 4.
O seu cunhado, Eu tava falando, falando com ele, ele falou, vou falar com o Mauri antes e depois eu falo com você. Ele já falou com você?
Cara, já falou comigo, está reservado.
Você reservou pra você?
Está reservado. Você
pegou pra você
mesmo? Não, não venha pegar o PlayStation 4.
Você pegou pra você mesmo o PlayStation 4?
Caramba, velho, deixa meu PlayStation 4 em paz, pelo amor de Deus. O cara quer depois, ir no meus olhos.
Depois aqui, da gravação
de ao conversa. Vivo, mano.
Não, depois da gravação de conversa. Você tá falando que grade, porque você falou que não ia pegar. Falei, tá bom, tá. Mas a parada é, cara, eu particularmente fico... empolgado de ver essa nova geração de consoles que estão para sair. Óbvio que a gente quer ver esses gráficos no talo e... putz, a apresentação da Unreal, cara, que rolou recentemente... Mauri, você viu esse vídeo da Unreal?
Não.
É de cair o queixo.
É mesmo?
É de cair o queixo de você ver os gráficos, de você ver a luminosidade, como eles estão trabalhando, partículas. Muito, muito, muito ferrado. E assim, de verdade, eu tô ansioso pra ver o que, que as marcas vão lançar. Tem um outro fator que impacta bastante, cara. Que normalmente a média dos consoles dessa geração tá em torno dos $300. E agora o que a gente tá esperando pra próxima geração é que seja algo entre $400, $500, até um pouquinho mais. Ou seja, como isso vai impactar na chegada do produto oficialmente pro Brasil, a gente tá falando aí de consoles de mais de R$5.000, cara.
Cara, e acho que essa é a minha expectativa mesmo, porque eu concordo
com você. É realista pensar nisso.
Não, é realista mesmo. Eu acredito que sim, essa geração vai vir aí na faixa dos $400, né? Acho muito difícil eles lançarem abaixo de $400 essa geração. É, pode ser que depois, né, com as versões mais slim e tal, blá, 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 eles cheguem num preço menor, mas... pra mim, o preço de saída desse console vai ser $400, com certeza. E, velho, de verdade, pra um lançamento desse no Brasil, considerando que como anda a nossa política muito instável e os valores do dólar não estão sendo tão bem controlados assim, se eu fosse a Microsoft, se fosse a Sony, mano, jogava no seguro, jogava no... compraria o dólar da Apple, compraria o dólar a R$10.
É isso aí, cara.
E faria esse lançamento a R$4.000 e aí faria promoção
mão com o passar do tempo pra sentir como que vai ser. De verdade, e eu acho que a gente tem que se preparar pra comprar consoles nesse valor, nesse próxima geração.
E não uma vai ter coisa jeito. Que a gente precisa citar aqui é que, com certeza, a questão da pandemia do Covid-19 vai impactar também na produção desses consoles. Então, da mesma forma que hoje a gente vê uma falta de produto nas prateleiras nos Estados Unidos na hora de comprar, por exemplo, o Nintendo Switch, que é um console que não vai ser atualizado, não vai mudar a geração da Nintendo esse ano... É, provavelmente ainda vai demorar mais uns 3 ou 4 anos.
Como é que é?
A Nintendo vai provavelmente esperar mais 3 anos pra poder mudar o console principal deles.
Peraí. O que tá acontecendo, Tato? Você toda vez fala, não, vai ser agora, esse semestre eles vão lançar um Switch novo.
Então, mas ter um Switch novo é diferente de ter um novo console. Tô falando de ter um novo console, tipo, de mudar de geração, de não ser mais o Switch... Entendeu? A Nintendo vai demorar pelo menos mais uns 3 anos pra anunciar um console novo. Um próximo console. Isso com certeza vai acontecer. Agora, uma coisa que a gente espera é que tenhamos um novo Switch. Mas muito provavelmente até pelas... Eu tenho passarinhos na indústria, né, amor? Eu tenho colegas na indústria. Fontes, que não podemos revelar quem são. Mas essas minhas fontes já me revelaram que a gente não vai ver um Switch novo esse ano. Até por conta da situação, apesar de a gente ver o Wall Street Journal e vários jornais falando da possibilidade de lançamento de um novo Switch, inclusive que estaria sendo fabricado em Taiwan, mas não veremos ele esse ano. E é muito capaz que a gente tenha uma falta de peças na própria fabricação do Xbox Série X, né? Do Série X e do PlayStation 5. Então é bem capaz que tenha um lançamento sim, tenha anúncio, mas com uma quantidade menor de unidades. É que eu pensei unidades e falei menos. Uma quantidade menor de unidades do que normalmente teria. Então é capaz que ainda assim, se esse produto chegar ao Brasil, mesmo no lançamento, vai estar mais caro ainda por conta da alta demanda e da baixa quantidade de unidades no mercado.
Cara, assim, de verdade, pra mim, a Nintendo, ela vai segurar esse ano o Natal dela com jogos só.
Sim.
Vai tentar aquecer suas vendas.
Quais jogos a gente discute daqui a pouco?
Mas eles vão tentar aquecer o seu mercado, né? Novamente aí pro Natal desse ano com jogos. E aí tentar estimular e tentar suprir a necessidade de mercado através dos jogos. Sim.
Animal Crossing tá segurando a bronca, cara. Animal Crossing vendeu em um mês e pouquinho o que eles tinham expectativa de venda pra vida útil inteira do jogo, cara.
É mesmo?
Em um mês e meio. Porque ele foi um jogo que pegou muito na pandemia e é um jogo que a galera tá jogando demais. Tem uma gigante comunidade. Meu final de semana é praticamente eu passo viajando de ilha em ilha, conversando com galera.
Você pode ir pra ilha das pessoas?
Você pode viajar pra ilha das pessoas.
Não, mas pode ir sem autorização?
Não pode.
Ah, então tá bom.
A pessoa tem que ir até o aeroporto dela e falar, o aeroporto está aberto.
Ah.
E aí você pode falar, eu quero abrir só pros amigos. Eu quero abrir só para os melhores amigos.
Nossa, que é o VIP do VIP.
É o VIP do VIP. Eu quero abrir para todo mundo, mas com o código. Eu quero abrir só para amigos, mas com o código. E aí, você pode pegar esse código e passar para a internet.
Entendi, que beleza.
E aí tem sites, por exemplo, como o Turnip Exchange, que é o que eu gosto de usar. Inclusive, já abri minha ilha lá algumas vezes. Aonde você vai lá e disponibiliza a sua ilha.
E o pessoal pode vandalizar a sua ilha?
Não pode. Só os seus melhores amigos é que podem mexer na ilha. Então, assim, dá pra vandalizar o quê? Dá pra, sei lá, putz, o cara correr nas suas flores e tirar as pétalas.
Ah, não, que absurdo. Que
absurdo. Ou pegar as frutas que estão nas árvores.
É complicado. Então,
assim, mas o pessoal costuma ser muito, como é que eu posso dizer? Cuidadoso, inclusive, em respeito.
Os brasileiros,
inclusive. Cara, tanto brasileiro quanto gringo, todo mundo seguindo, assim, respeitosamente a ilha dos outros. Então, tipo, poxa, não faça isso, não faça aquilo, a galera respeita, são poucos os casos que a gente tem. Quero mandar aqui um haul pro tio Idol, que mandou já. Meu PS4 tá em casa, parado, mas só tenho um controle e poucos jogos. Se tiver interesse, fala comigo, acho que só vou usar em julho.
A gente conversa.
Depende de como for a conversa com o Mauri. Eu queria pegar uns jogos emprestados aí. Mas a parada é a seguinte, Mauri, vamos falar agora da perspectiva para a PlayStation 5 e o Série X. Eu, honestamente, acho que a gente tem uma perspectiva muito legal do mercado de jogos,
Mas, honestamente, eu não recomendaria ninguém a pegar nesse ano o console. Principalmente por conta da situação do dólar atual. Aqui no Brasil, eu acho que a gente vai acompanhar lá de fora, ver o que tá acontecendo lá fora. E aí, pro ano que vem, até porque agora a gente não sabe como vai ser ainda o segundo semestre, né? A gente tá num cenário muito incerto, economicamente, questão de saúde pública, ainda... É meio complicado isso.
É, né? E também acho que pegar logo no começo, assim, realmente vai ser mais difícil. Eu concordo contigo, Tato. Eu acho que não é recomendável, né, pegar logo agora no começo. Ainda mais porque, normalmente, as desenvolvedoras de jogos, né, as externas, né, as que não são...
As third parties.
Isso aí. Elas costumam, nesse começo, lançar os jogos que são compatíveis com a geração antiga, né? Pra justamente ter um volume de saída. Já existe um mercado consumidor desse tipo de console. E aí é natural que você contenha essa retrocompatibilidade. Então você...
A não ser que a gente tenha GTA 6 exclusivo do PlayStation 5 no lançamento...
Cara,
não, é difícil.
Que aí, por exemplo, uma coisa dessa, de ter um GTA 6 exclusivo pra PlayStation no lançamento, é o tipo de coisa que a galera fala, então foda-se.
Vou comprar um console.
É que nem o Switch, quando ele foi lançado, ele era um console pra jogar Breath of the Wild.
Então, mas o Wii U já era compatível também. O Wii U
era compatível,
então isso, é verdade. Você entendeu?
É verdade.
Você tem essa intersecção entre gerações. Então, assim,
mas a galera que pula uma geração, ou a galera que
não tá aí, é outra coisa,
com certeza.
Que aqui no Brasil acontece bastante. Como, por exemplo, aqui, quero mandar um Raul pro Caio Adriano, que está assistindo a gente, que falou que ele não comprou ainda a geração atual. Ele ainda tá na geração passada. Isso acontece com muita gente, cara.
Sim, com certeza.
Eu mesmo tive um Xbox 360. Na verdade, eu compartilhava ele com o meu irmão, né? E tive o Wii também. E aí, eu tive na Casa Geek Xbox One e comprei o meu Switch. E agora eu tô tentando roubar o PlayStation 4 do Mauri. Mas eu particularmente tô feliz com o meu setup de consoles, meu setup tanto PC Game, em jogos em todas as plataformas. Pra mim tá muito legal. E tô ansioso pra ver o que a gente vai ver de novidades, principalmente na parte dos jogos, porque eu acho que os exclusivos hoje fazem mais diferença, assim. Pra mim, tem dois fatores de compra na hora que eu vou decidir um console que eu vou comprar. Tem a empolgação com os jogos, sejam os exclusivos ou não, mas assim,
sim,
que eu quero jogar nessa plataforma e os diferenciais dela, por exemplo, o Switch, ele também é um portátil. Isso é um diferencial, cara. Poxa, eu tô lá na sala e aí eu quero assistir alguma coisa, minha esposa quer jogar, ela tira o Switch, senta do meu lado, ela tá jogando enquanto eu tô assistindo uma coisa na televisão e de boas. Então, isso foi um diferencial na escolha da compra desse produto.
Você já chegou a jogar videogame no Picture in Picture? Lembra quando as TVs tinham...
Picture in Picture, então.
Era do tamanho de uma tela de
Switch. Mas exatamente isso. Até porque as telas também eram menores, né? Mas eu acho que essa questão é um dos fatores, e os jogos exclusivos é outro fator. E um outro fator é o seu grupo, o seu círculo social, que console. Se, por exemplo, você tem vários amigos que também são gamers... Que console seus amigos vão pegar, porque aí é mais legal você jogar junto com os amiguinhos, trocar jogos, tipo de coisa, né? Então isso é um fator pra mim. Eu acabei pegando o Xbox One, principalmente por conta do fator do controle dele me parecer mais confortável.
Sim.
E porque eu conhecia pessoas que já tinham Xbox e ficavam dentro desse universo. Mas hoje, Mauri, eu admito que eu estou considerando na próxima geração aí pro PlayStation.
É mesmo?
É.
O que aconteceu, Tato? Me conta.
Cara, porque eu percebi que o Xbox não tinha tantos jogos exclusivos, assim...
Que te atraíam.
Que me atraíam. Não fez tanta diferença isso pra mim. Eu acabava querendo jogar... Eu, na última geração, quis jogar mais jogos exclusivos da Sony. Ou tinha só um jogo exclusivo da Microsoft que eu gostei muito, que é aquele de golfe.
Ah, mas
é... Que é... E é um jogo, tipo... Casual, né, cara? Sim.
Então,
nossa, me dá até vontade de jogar o jogo de golfe.
É muito saudade.
Podemos jogar, pro seu Mauri. É só a gente combinar, cara. Não tem segredo. Então, particularmente, cara, é uma parada que eu acho que acaba influenciando e que talvez eu acabe... Eu vou esperar. Eu vou esperar até porque, no momento atual, eu não consigo comprar nenhum jogo direito. Né? Eu comprei o Animal Crossing e me endividei e agora...
Fiz um financiamento.
Eu fiz um financiamento.
Estou pagando os boletos todo mês ali.
As prestações de Animal Crossing.
É bom que você paga com frutas, né?
Exatamente. Falta, na verdade, você paga com bells, né? Falta só a última hipoteca da minha casa de Animal Crossing.
Que beleza.
Tá, voltando rapidinho pra Switch.
Posso só mandar um Raul aqui pro Thiago Pinto?
Por favor.
Um Raul pro Thiago Pinto, que mandou falando de Switch. Tem o Switch, é meu console favorito. Ainda não comprei Animal Crossing, mas está na minha lista. Recomendo, Thiago. Animal Crossing tá, véi.
animal.
Então, falando de Switch, né?
Vamos lá.
É, recentemente, nós tivemos a homologação dos Switches e seus acessórios aqui no Brasil. É, uma empresa de Minas Gerais, né? Ela, sim, que é, o trabalho dela é fazer esse tipo de legalização de produtos, né? Ela falou que foi contratada, ela não vai fazer a venda, mas que foi contratada apenas para fazer o licenciamento, né? Os acessórios e o console já tinham sido homologados aqui no Brasil, só que...
outra empresa.
É isso aí, só que a homologação ela venceu, e aí agora tivemos um novo pedido de homologação, e aí a pergunta é, será que realmente agora, de verdade, finalmente... depois desses 20 anos, teremos aí Nintendo oficialmente no Brasil novamente?
De verdade, eu espero, e eu espero que eles sigam o formato que a Sony e a Microsoft tomaram de, inclusive, ter uma montagem nacional para que o produto fique mais acessível, cara.
Mais competitivo.
Mais competitivo. Poxa, eu ficaria muito feliz de poder, sei lá, entrar numa loja de rua e ter lá o Nintendo Switch no Natal, saca? Sim. Primeiro eu gostaria de muito poder ir até uma loja física.
Uma loja de rua.
Ah, que delícia.
Óbvio. Saudades dessa época.
Lembra como é que era gostoso, Maurício? Tá, sei lá, andando no shopping, falava entrar na Americana.
Eu tive que ir num shopping, cara, porque eu aluguei um carro, né? E aí a locadora era no shopping e eu tive que devolver.
Pra resolver um problema.
É isso aí. Aí eu deixei o carro e aí fui... é, pra minha casa, só que eu tive que sair pelo shopping, o shopping tava vazio, assim, tudo fechado, apagado.
Sim.
Mano, parecia, tipo, apocalipse, velho, era tipo, me senti em Left 4 Dead, sabe?
Sim, é, isso aí, cara. Então, assim, de verdade, cara, eu primeiro gostaria de voltar a poder ir pra uma loja física sem colocar a minha vida e a dos outros em risco, mas logo depois eu gostaria de poder ver sim a Nintendo oficialmente no Brasil, distribuindo oficialmente seus produtos. Inclusive, sei lá, Splatoon 2, a loja que estava vendendo ele mais barato, uns 20 dias atrás, era a loja brasileira.
Olha só.
Mais barato no mundo inteiro, porque o preço do Brasil tá com um dólar meio que segurado para baixo, entendeu?
Sim, a Apple fez a mesma coisa, né? Segurou o dólar mais para baixo.
Então, cara, aqui as empresas estão também conscientes de que as pessoas não estão com dinheiro. Né? Então acaba sendo uma parada legal. Então eu gostaria de ver sim, e gostaria de ver pro ano que vem, porque vou ser realista, um novo console do Nintendo Switch para poder ter um Switch Pro com uma tela de resolução de 1080, mais armazenamento, essas coisas.
Acho que armazenamento é o que mais pega, né, cara, dentro do Switch.
E uma atualização de hardware para ele poder suportar um pouquinho mais de porrada, sabe? Para ter um gráfico um pouco melhor. Porque, poxa, já ele consegue dar bons gráficos até pro hardware que ele tem.
Sim.
Mas eu acho que a Nintendo consegue dar uns passinhos mais adiante. A gente, obviamente que a gente queria ver um portátil rodando um jogo de PlayStation 5, mas isso vai demorar mais 15 anos pra acontecer.
Mas eu acho que
dá pra gente ter um portátil... Poxa, Witcher 3 rolando no Switch é um Witcher 3 meio capado, mas é um Witcher 3 num console portátil, cara.
Não, isso é bem legal.
Isso é muito bacana. Eu acho que esse vai ser o diferencial da Nintendo, na verdade, cara. Eu acho que Sony e Microsoft hoje estão mais em conflito, essas duas. A gente tem outros players aparecendo no mercado. Eu acho que Netflix pode ser um competidor porradeiro aí pra diante, assim como a Amazon. O Google tá com a plataforma deles, né, com o Stadia. E eu tô ansioso pra ver o Stadia ampliando. A gente ainda não tá nesse cenário, na verdade... a gente vê críticas positivas e negativas do Stadia lá fora, feedbacks positivos e negativos, tanto de pessoas que eu conheço que jogam no Stadia, mas particularmente eu acho que é um caminho muito legal também. E a Nintendo tá num caminho próprio deles com os portáteis, que é um caminho meio que exclusivo deles, e tem todas as franquias, que é o principal diferencial. Eu acho que se tem uma coisa que vai segurar a Nintendo, são suas próprias franquias, cara. E muito provavelmente, assim, de verdade, eu não sei quais são as expectativas pra Nintendo de lançamento. A gente tem agora, em junho, o lançamento do primeiro pacote de expansão de Pokémon, Sword and Shield. E aí o outro, se me engano, lá pra agosto, outubro, alguma coisa do gênero. Mas fora isso, a gente não tem nenhum grande anúncio da Nintendo de jogos exclusivos pra esse ano. O último que a gente teve, o último grande lançamento foi Animal Crossing, que ainda, a Nintendo ainda tá surfando essa onda. Mas pro final de ano, pra novembro, é esperado que as marcas lancem um grande exclusivo ou os grandes consoles pra poder segurar as vendas de Natal. E a ideia é que jogo que a Nintendo vai fazer. Porque a gente sabe qual vai ser a estratégia da Sony e da Microsoft, que vai ser lançar seus novos consoles.
Você acha que eles lançam pro Natal?
Eu acho que eles lançam pro Natal, sim. É, talvez não com tantas unidades, mas fazer...
Ou pro mundo inteiro.
É, ou pro mundo inteiro, talvez só em alguns mercados, mas que teremos lançamentos. Isso, na minha opinião, é muito esperado, de verdade. E honestamente, cara, eu acho que a Nintendo só tinha uma solução pra eles segurarem bem, que é um novo Zelda. Eu acho que um novo Zelda é o caminho, mas eu não sei se o jogo consegue ficar pronto. Porque, obviamente, o desenvolvimento do jogo também foi impactado com toda a questão, sim, da pandemia, né? Então, o que vai acontecer? Não sei, só sei que é o que eu quero.
Cara, só sabe qual é o meu receio? Meu receio hoje principal está na Nintendo. Eu acho que a Sony e a Microsoft estão meio que já colocaram as cartas na mesa, e é isso, né? E beleza. Mas eu tenho muito receio da Nintendo pro Brasil, principalmente com o fato deles estarem homologando agora, né, o Switch e seus controles, sim, né? E por que me preocupa? O que isso me preocupa? Na verdade, deles utilizarem o Brasil, na verdade, como um segundo mercado só, sabe? E, ah, beleza, então agora a gente vai lançar uma segunda geração, então agora a gente vai começar a alimentar o Brasil com o Switch Lite e o Switch antigo.
Eu não acho que esse é o cenário, viu, mano?
Tipo, esse é o meu receio, de verdade.
Sim, não, eu entendo seu receio, mas eu não acho que é o cenário. Eu acho que, assim, existe uma chance, por exemplo, de a gente ter um lançamento de um Switch Pro e aqui o Brasil tá sendo recarregado só com... os outros dois.
Então,
antes, isso... por exemplo, poxa, porque demora até pra construir uma base de instalação aqui, sabe? E porque esses dois consoles atenderiam melhor o mercado brasileiro, e eu entendo isso. Mas, pra mim, se a Nintendo vier, elas têm que vir com tudo, e eu acho que é isso que vai acontecer.
Então, é o que você quer, mas não é o que eu consigo imaginar eles fazendo. Eu acho que eles vão tomar uma estratégia meio Xiaomi quando entrou no Brasil pela primeira vez.
Veio com um produtinho básico.
Veio com um produto básico, não conseguiu dar conta do recado, e aí, tipo, parecia que tava só queimando estoque, o que ficou parado manda pro Brasil, sabe? E esse é meu receio do que pode acontecer.
Então, porque... mas eu acho que essa impressão no mercado de celulares tem esse viés negativo por um outro aspecto, Maurin. Porque o mercado celular é atualizado todos os anos.
Sim.
Então, você vê um produto do ano passado sendo lançado no Brasil, você fala, poxa, os caras estão trazendo restolho. Agora, quando é o mesmo produto sendo vendido aqui e continua sendo vendido nos outros mercados, não tem tanto essa parada. Tipo, sei lá, putz, das três versões que eles têm disponíveis no mercado, por exemplo, eu não imagino que venha o Switch, que é o meu Switch. Eu imagino que já é o Switch novo, o Switch atualizado.
Assim, né? O seu nem é mais fabricado, até porque o seu dá a possibilidade de receber
o hack lá,
o hack, então, assim, com pirataria.
É, então já vai ser o atualizado, assim como o Switch Lite, bem ou mal, é um console relativamente novo, pensando no ciclo de troca dos consoles. Então eu acho que essa sensação, que eu entendo a sua sensação, mas eu acho que é muito um vício da gente que está acostumado com o mercado de celulares. Eu acho que no mercado dos consoles não é tanto assim. Quero mandar um alô pro Thiago Pinto, que fez vários comentários aqui bacanas durante a live, e ele apareceu aqui. Tato, as expansões de Pokémon vão sair no dia 30 de junho e 30 de novembro, agora com a data certinha.
Perfeito. Então, cara, assim, de verdade, esse é o meu maior receio com a Nintendo. Eu acho que eles não estão se importando muito com o mercado brasileiro e vão querer utilizar, na minha visão, o mercado como o Brasil para tentar dar a saída para consoles, porque aí não faz sentido o mercado internacional continuar comprando um Switch mais capado se já tem algo novo. Então é aí que eles vão entrar no Brasil de verdade. E aí a gente vai ter que lidar com isso. Mas aí tudo tem um lado positivo. Pelo menos a gente vai ter suporte, vai ter uma marca aqui trazendo peças, dando um suporte para um mercado que já existe de brasileiros consumindo esse tipo de produto.
Para finalizar, a pergunta do Gabriel Santos: vale a pena comprar um PlayStation 4 mesmo com o PlayStation 5 sendo retrocompatível com o PlayStation 4?
Cara, acho que tudo depende do preço, né? Isso vai
impactar demais. E da sua urgência, porque o PlayStation 5 ainda vai demorar.
E aí...
quer dizer, alguns meses, né? Porque até chegar no Brasil também vai chegar com outro preço. Essas coisas que a gente sabe como é que é, né?
Então vai depender da sua necessidade. Eu, nesse momento, acho que comprar um PlayStation 4 é mais vantajoso, porque provavelmente os próximos lançamentos de PlayStation 5 ainda vão valer pro PlayStation 4, então fica aí, né? Essa pelo menos é a minha visão. Então eu esperaria um pouco pra entender como vai ser o mercado do PlayStation 5 daqui pra frente.
Vai ficar mais fácil. É isso aí, galera. Esse foi o update dessa semana, delicinha. A galera que tá aqui na live, fica com a gente vai continuar trocando ideia com vocês. E pra você que tá ouvindo o podcast, um beijo no seu coração e até semana que vem.
Valeu, Raul.
Raul,
tchau. Tchau.
Você acabou de ouvir o update. mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.